Ele escolheu você. Áudio 2. Decisões. Todos tomamos decisões. Algumas sábias, outras não. Deus nos pede para tomarmos decisões eternas. E essas decisões têm consequências eternas. Você fez algumas más escolhas em sua vida, não é verdade? Se equivocou ao escolher seus amigos, talvez sua profissão e, quem sabe, seu cônjuge. Agora você olha para trás e diz: se eu pudesse me libertar dessas más decisões. Você pode. Uma boa decisão para a eternidade compensa milhares de más decisões feitas na Terra. Você tem que tomar a decisão. Desde que Jesus veio à Terra, esta decisão esteve disponível para todos nós. E, no entanto, nos espantamos como alguns podem decidir-se pela vida eterna e outros rejeitá-la. Nos admiramos em como dois homens podem ver o mesmo Jesus e um deles blasfemar dele e o outro orar a ele. Não sei como pode ser isso, mas assim o fizeram. Isso foi o que aconteceu na cruz. Havia outras duas cruzes no topo da colina no dia em que Jesus morreu. Dois criminosos sofriam junto com ele a mesma morte. E essas duas cruzes nos recordam um dos maiores dons de Deus, o dom da decisão. Um se decidiu por Jesus, o outro simplesmente o desprezou. As Escrituras revelam parte da história. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este homem nenhum mal fez." Então disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 39 a 43. Quando um dos ladrões que morria orou, Jesus o amou o suficiente para salvá-lo. E quando o outro blasfemou, Jesus o amou o suficiente para lhe permitir fazer isso. Permitiu-lhes tomarem suas decisões. Ele faz o mesmo com você. Chegou a época em que as folhas caem e o ar fica frio. O correio continuou chegando e o primo, queixando-se à medida que crescia a quantidade de cartas. Ela continuava decidida a não mandar seu endereço e continuava sem ler as cartas. Então, poucos dias depois, da véspera de Natal, chegou outra carta, o mesmo envelope, a mesma cor, mas esta não tinha o carimbo, nem foi entregue pelo primo. Estava sobre a mesa do quarto de vestir no local onde ela dançava. Faz 2 dias, um homem muito robusto veio e me pediu que lhe desse isto, explicou uma das outras bailarinas. Disse que você entenderia a mensagem. Ele esteve aqui? Perguntou ela, ansiosa. A mulher fez um movimento com os ombros. Suponho que deve ser ele. Madeleine engoliu em seco e olhou o envelope. Abriu e extraiu um cartão. Sei onde está? Leu. Sei o que faz, mas isso não muda o que sinto. Tudo o que eu disse em cada uma de outras cartas continua sendo verdade. Mas eu que não sei o que ele me disse, pensou Madeleine. Pegou uma carta da parte superior da pilha e a leu. Em seguida, fez o mesmo com uma segunda e uma terceira. Cada carta tinha a mesma frase, cada frase fazia a mesma pergunta. Depois de alguns minutos, o chão estava cheio de papel e seu rosto banhado de lágrimas. Antes de ter passado uma hora, se encontrava a bordo de um ônibus. Tomara que eu chegue a tempo. Apenas o conseguiu. Os familiares estavam começando a retirar-se. Joe estava ajudando a avó na cozinha quando seu irmão o chamou. Joe, tem alguém aqui que quer ver você. Joe saiu da cozinha e se deteve. Em uma mão, a moça sustentava uma mochila e na outra segurava um cartão. Joe viu a pergunta em seus olhos. A resposta é sim, disse a seu pai. Se o convite ainda se mantém, a resposta é sim. Joe engoliu emocionado. Ah, claro que sim. O convite ainda se mantém. E assim, os dois voltaram a dançar nessa véspera de Natal. Sobre o chão, perto da porta, permanecia jogada uma carta aberta, dirigida a Madeleine e o rogo de seu pai. Quer vir para casa e dançar com o papai outra vez? A promessa, o dom de Deus para você. A cruz. Pode dirigir o olhar a qualquer parte sem ver uma? Colocada no alto de uma capela, esculpida em uma lápide no cemitério, gravada em um anel ou suspensa em uma cadeia, a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Estranha decisão, não é? Estranho que um instrumento de tortura represente um movimento de esperança. Os símbolos de outras religiões são mais otimistas. A estrela de seis pontas de Davi, a lua em quarto crescente do Islã, a flor de lótus do budismo. Mas uma cruz para o cristianismo, um instrumento de execução? Você penduraria uma pequena cadeira elétrica no pescoço? Prenderia uma forca folhada a ouro na parede? Imprimiria uma foto de um pelotão de fuzilamento em um cartão de visita? Entretanto, é isso que fazemos com a cruz. Muitos até fazem o sinal da cruz quando oram. Por que não fazem o sinal da guilhotina? Em lugar do sinal triangular que as pessoas fazem na testa e no peito, por que não um golpe de karatê na palma da mão? Não seria o mesmo? Por que a cruz é o símbolo de nossa fé? Para achar a resposta, não precisa ir além da própria cruz. Seu desenho não poderia ser mais singelo. Um madeiro horizontal e o outro vertical. Um se estendendo para fora, o outro para cima. Um representa a largura de seu amor, o outro reflete a altura da sua santidade. A cruz é a intercessão de ambos. A cruz é o lugar onde Deus perdoou seus filhos sem baixar suas normas de santidade. Como ele pode fazer isso? Em uma frase, Deus pôs nossos pecados sobre seu filho e o castigou ali. Ao que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou, como diz outra versão, Cristo não cometeu pecado algum, mas, por nossa causa, Deus o tratou como ao próprio pecado, para assim, por meio de Cristo, nos libertar da culpa. 2 Coríntios 5:21. Visualize o momento. Deus em seu trono, você na terra. E entre você e Deus, suspenso entre você e o céu, está Cristo sobre sua cruz. Seus pecados foram postos sobre Jesus. Deus, que castiga o pecado, descarrega sua justa ira sobre suas faltas. Jesus recebe o golpe. Como Cristo está entre você e Deus, você não o recebe. O pecado é castigado, mas você está a salvo, salvo à sombra da cruz. Isso é o que Deus fez, mas por quê? Por que o fez? Por um dever moral? Por uma obrigação celestial? Por um requerimento paternal? Não. Deus não foi obrigado a fazer nada. Além disso, considere o que fez. Deus, o seu filho, seu único filho. Você faria isso? Ofereceria a vida de seu filho pela de alguma outra pessoa? Eu não. Há alguns por quem eu daria a minha vida. Mas me peça para fazer uma lista daqueles por quem eu mataria a minha filha. E a folha ficaria em branco. Nem preciso de um lápis. A lista não teria nenhum nome. Mas a lista de Deus contém os nomes de todas as pessoas que viveram em todos os tempos. Porque este é o alcance de seu amor e esta é a razão para a cruz. Ele ama ao mundo. Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Tão forte como o madeiro vertical proclama a santidade de Deus, o madeiro horizontal declara seu amor. Ah, e que largura infinita tem seu amor! Você não se alegra de que o versículo não diga, porque de tal maneira Deus amou os ricos, ou porque de tal maneira Deus amou aos famosos, ou porque de tal maneira Deus amou aos magros? Não o diz. Tampouco diz porque de tal maneira amou os europeus ou africanos, aos sóbrios ou aos triunfadores, aos jovens ou aos velhos. Não diz tão pouco. Quando lemos João 3,16, simples e felizmente lemos, porque ele amou o mundo de tal maneira. O quanto largo é o amor de Deus? O suficientemente largo para alcançar o mundo todo? Você está incluído no mundo? Então está incluído no amor de Deus? É formoso estar incluído em algo, mas nem sempre o estamos. As universidades o excluem se não for suficientemente inteligente. O mundo dos negócios o exclui se não estiver suficientemente qualificado. E, infelizmente, algumas igrejas o excluem se você não for suficientemente bom. Mas, embora todos eles o excluam, Cristo o inclui. Quando lhe pediram que descrevesse a largura de seu amor, estendeu tudo o que pôde, uma mão à direita, a outra à esquerda, e pediu que seus verdugos as cravassem nessa posição sobre a cruz, para que você soubesse que ele morreu te amando. O privilégio. O convite de Deus para você. Lembro que quando tinha 7 anos fui visitar meus avós por uma semana. Meus pais me compraram uma passagem, me deram um pouco de dinheiro para gastar, me puseram no ônibus da Greenwood e me disseram que não falasse com ninguém, nem descesse do ônibus, até que visse o rosto da minha avó pela janela. Disseram-me muito claramente que meu destino era Rawls, no Texas. Deus tem feito o mesmo com você. O pôs numa viagem e tem um destino para a sua vida. Alegre-se em saber que não é precisamente Rawls no Texas, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Segundo a Bíblia, o destino de Deus para a sua vida é a salvação. Seu destino proposto é o céu. Deus tem feito exatamente o que fizeram meus pais. Comprou nosso ingresso. Equipou-nos para a viagem. Deus o ama tanto que quer que esteja com ele para sempre. Entretanto, quem tem que tomar a decisão é você. Embora ele esteja à porta com o ingresso pago e o dinheiro para a viagem, muitos decidem ir em uma direção diferente da que Deus tem. Este é o nosso problema. Nosso problema, o pecado. Estamos no ônibus errado. Quando meus pais me deram a passagem e me disseram em qual ônibus entrar, eu acreditei neles e fiz o que disseram. Confiei neles. Eu sabia que me amavam e que sabiam mais do que eu. E assim eu subi. Ser cristão é subir a bordo com Cristo. Jesus está à porta do ônibus e diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, nem todos aceitam este convite. Eu mesmo não o fiz na primeira vez que me convidou. Passei algum tempo no ônibus errado. Há muitos ônibus, cada um dos quais promete levá-lo à felicidade. Estão os ônibus do prazer, das posses, do poder, da paixão. Eu vi um ônibus que se chamava Festa e subi. Estava cheio de gente rindo e na farra. Era como uma festa interminável. Levei tempo para perceber que tanto escândalo era para cobrir uma dor interna. A palavra para subir no ônibus errado é pecado. Pecado é quando dizemos: irei por meu caminho e não pelo caminho de Deus. No centro do pecado está o eu. Pecado é quando dizemos: farei o eu, aquilo que eu quero, não importa o que Deus diga. Só Deus pode satisfazer nossas necessidades. Pecado é o ato de procurar nos lugares errados aquilo que só Deus pode nos dar. Eu sou o único que passou tempo no ônibus errado? Não. Alguns ônibus são mais violentos que outros. Algumas jornadas são mais longas que outras. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 8. Somos pecadores e cada um de nós está se afundando no mesmo barco. Romanos 3, 20, na versão da Bíblia, a mensagem. Subir no ônibus errado é um engano muito sério. O pecado quebra nossa relação com Deus. Suponha que viajaríamos com ele, mas quando subimos no ônibus errado na direção oposta, nos sentimos longe dele. Por isso é que a vida pode ser tão dura. não estamos cumprindo o nosso destino. O pecado não só rompe nossa relação com Deus, mas também danifica nossa relação com os outros. Você se imagina indo numa longa viagem ao lugar errado, num ônibus cheio de gente? Com o tempo, todo mundo fica estressado. Ninguém gosta da viagem. A jornada se torna insuportável. Tentamos suportar os problemas com terapia ou diversão ou remédios, mas nada ajuda. A Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 16, 25. O resultado final do pecado é a morte, morte espiritual. O salário do pecado, diz Paulo, é a morte. Romanos 6:23. Passar a sua vida no ônibus errado, indo em direção errada, o levará ao lugar errado. Acabará no inferno. Não porque Deus queira que você vá para o inferno. O plano dele para você é o céu. O seu destino é o céu. Ele fará o que for preciso para que você chegue lá, exceto por uma coisa. Há algo que ele não fará. Ele não o forçará. A decisão é sua. Ele já fez o resto. Mas me deixe explicar. A solução, a graça, ir no ônibus correto. Se o problema é o pecado e todos pecamos, o que posso fazer? Bem, pode ir à igreja, mas isso não faz de você um cristão. Assim como ir a um rodeio não faz de você um vaqueiro, ir à igreja não faz um cristão. Pode trabalhar duro para agradar a Deus, pode fazer muitas obras boas, dar de presente muitas coisas. O único problema com isso é que você não sabe quantas coisas boas deve fazer. Ou pode se comparar com outros. Posso ser mau, mas pelo menos sou melhor que Hitler. O problema com as comparações é que os outros não são a norma. Deus, sim, é a norma. Então o que vai fazer? Se não é salvo por ir à igreja, ou por fazer boas obras, ou por se comparar aos outros, como é que você pode se salvar? A resposta é simples. Suba no ônibus certo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Note o que Deus fez. Deu o seu único Filho. Foi assim que Deus tratou com o seu pecado. Imagine. Foi achado culpado por um crime. Está no tribunal, em frente do juiz, e ele sentencia à morte. Sua sentença é justa. É culpado. E o castigo por seu pecado é a morte. Mas suponha que o juiz é o seu pai. Ele conhece a lei. Sabe que seu crime demanda a morte. Mas também sabe amar. Sabe que o ama tanto que não vai permitir que morra. Então, em um ato maravilhoso de amor, descendo do estrado, tira sua toga, para ao seu lado e diz: eu vou morrer em seu lugar. Foi exatamente isso que Deus fez por você. O pagamento do pecado é a morte. A justiça divina reclama a morte por seu pecado. Entretanto, o amor do céu não pode ver você morrer. Assim que foi isso que Deus fez. Despojou-se de sua toga divina e veio à terra para nos dizer que morreria por nós. Que seria nosso Salvador. E foi isso que ele fez. Deus acertou as contas do mundo através do Messias, lhe dando um novo começo e oferecendo o perdão dos pecados. Deus pôs sobre ele todo o castigo sem merecê-lo, para que pudéssemos estar com as contas acertadas com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Continua no próximo áudio.